Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio das Paixões de Catarino, Porto Vintage, servido a Vecchia Senhora, Paulo Catarino, Catagol. Que contentes que nós estamos depois daquela vitória por 2-1 frente à Juve, hein?
É verdade, é verdade. Boa tarde aí aos caríssimos adeptos do meu clube do mundo, que é o Porro do Porto, claro. Sim, foi uma alegria. Já estamos habituados a estes grandes jogos. Aliás, em Portugal, somos a única equipa que tem o estatuto e o respeito dos adversários, dos grandiosos lá de fora. Isto é evidente, não é nenhuma novidade que estou a dar. Infelizmente, porque era bom que houvesse mais clubes em Portugal que também tivessem, que se impusessem na Europa, mas infelizmente não conseguem. E o Porto já há muitos anos que nos vê habituado a estas grandes vitórias. E esta foi mais uma sobre um grande clube como é as Juventus.
Mais uma grande vitória do Futebol Clube do Porto. A imprensa italiana falou do apagão de Cristiano Ronaldo, mas para já não vamos falar nisso. O que importa é falarmos da grande exibição do Futebol Clube do Porto, que mais do que isso foi uma grande exibição do Futebol Clube do Porto, que se impôs às Juventus com toda a qualidade. Como é que tu viste, Paulo, aquela entrada de rompante do Futebol Clube do Porto a pressionar alto e logo o
É.
golo nos primeiros momentos?
Eu pessoalmente vi aquela entrada que eu gosto, que eu particularmente gosto de ver nos clubes, que é um clube que vai à procura do que é bom para si e não fica à espera do que é que o outro vai fazer. Como, por exemplo, vou dar um exemplo, como vimos, por exemplo, ontem no jogo do nosso adversário, em que ficou claramente à espera do que é que o Arsenal podia fazer. Pois nós fizemos exatamente o contrário, que é aquilo que eu gosto e mais me encanta no Porto, que é o Porto a pressionar alto, a assumir a vontade de ganhar, a vontade de mostrar que está ali uma equipa com coragem. E pronto, e depois também a sorte também faz, a sorte. Esta entrada faz acontecer a sorte também, e tivemos um bocadinho de sorte naquele individual do jogador das Juventus, mas também se não tivéssemos a pressionar, não tinha dado golo. Ele falhava e o guarda-redes ficava com a bola. Mas como estávamos lá em cima, a coisa resultou e foi uma entrada excelente. Deu para depois controlar um bocadinho as emoções e continuar a fazer o jogo que estávamos a fazer. Foi pena aquele golo no final, porque com 2-0, tenho quase a certeza que dificilmente o Porto não passaria. Assim, fica um bocadinho mais complicado, mas de qualquer maneira estamos em vantagem e estamos confiantes, né?
Exatamente, o Futebol do Porto é que força aquele erro, aquele mau passe do médio da Juventus, Bentancur. Mas eu queria te perguntar, qual é o alento, ou se dá muito alento a um jogador entrar logo a ganhar, né? Do ponto de vista de confiança, o que é que acontece e depois como é que isso se reflete durante o resto da partida, né? Entrar logo a ganhar.
Aliás, o Pirlo, como grande jogador que foi e como um treinador que é hoje em dia, referiu isso na conferência de imprensa. É uma equipa que sofre um gol logo no primeiro minuto, é uma motivação fantástica para a outra equipa e gera alguma desconfiança na equipa dele. Foi isso que aconteceu. Eles ficaram um bocadinho mais intranquilos, ficaram a saber que se sofressem mais um gol já eram 2-0, porque um já estava sem praticamente terem feito nada. Começaram o jogo praticamente a perder, e isso altera um bocadinho, se calhar, a estratégia que as Juventus tinham montada, porque com o 0-0 as Juventus podiam continuar a fazer o jogo deles e a tentar encostar, a pressionar o Porto, a tentar encostá-los, e com o 1-0 já pensava duas vezes se havia de segurar mais um bocadinho, se havia de arriscar, e pronto. Mas de qualquer maneira, eu não gosto de focar muito no que os outros fazem, continuo a preferir focar naquilo que o Porto fez, que foi muito. Uma grande exibição, como o Pepe disse, jogámos como equipa, e quando assim é, dificilmente conseguem bater no Porto.
Dizes isso, mas eu ainda te queria perguntar uma coisa sobre aquilo que a Juventus fez, no sentido que me pareceu que o Porto pressionou muito alto, né? E conseguiu recuperar rapidamente a bola num desses lances, deu aquele golo então do nosso guerreiro persa, Mehdi Taremi. E a Juventus nunca abdicou dessa saída de bola curta. Tu não achas que há um certo dogmatismo nos treinadores atuais, e nós tocamos aqui muitas vezes nisso, não achas que há um certo dogmatismo em impor as suas ideias e não conseguir abdicar delas, mesmo que isso prejudique a equipe.
Completamente, já falámos isso várias vezes. Isto gerou-se uma certa moda, digamos assim, a moda de sair atrás, de sair a jogar atrás. Às vezes, mesmo pressionados, insistem em sair atrás. E depois acontecem estas coisas quando a outra equipa sabe fazer bem a pressão, quando pressiona nos momentos certos, nos momentos exatos, com os jogadores certos. E o Sérgio faz muito bem isso e prepara muito bem os jogos. E já sabia que a Juventus gosta de fazer isto. E por vezes são seres humanos que estão ali e vai haver falhas sempre. Vai haver falhas, não há a mínima hipótese de haver uma equipa que saia a jogar sempre e que não vá falhar. Vai acontecer uma vez, aconteceu novamente um lance em que o Sérgio Oliveira podia ter feito gol também, exatamente da mesma forma, em que o Sérgio bateu mal a bola e pronto, e podia ter dado 2-0. Mas pronto, realmente eu também concordo com isso, é o que tenho visto nos últimos anos no futebol. Desde que se transformou o futebol digamos assim, num jogo computadorizado, praticamente, que é o que acontece hoje em dia, com os jogadores muito robotizados, então gerou-se esta ideia de que sair a jogar é que é bom, e muitas vezes não é. Muitas vezes o estão na frente, o meter a bola longe da área é a melhor solução, que era o que se fazia muitas vezes antigamente, e muita gente achava que era bem jogar. Hoje em dia já não, qualquer equipa que faça isso está a dar um estão para a frente. Não joga nada, e o que é completamente errado. As equipas devem se adaptar àquilo que o jogo está a pedir. Se a outra equipa nos está a pressionar, nós temos que bater a bola na frente, temos que tirar a bola da zona da nossa área, porque vai dar porcaria, como acabou por dar, né? Isto é o beabá do futebol. Todos os jogadores que andaram no futebol sabem disto, mas infelizmente esta moda pegou, e hoje em dia vai lá dizer um treinador que sair a jogar atrás é perigoso, que eles não querem saber, porque acham que é bonito. E acham que todos são Beckenbauers e todos os jogadores são Maradonas, e não é.
Sem dúvida, depois dá nisto, ainda bem para o Futebol Clube do Porto, que teve mérito e que estudou a Juventus e o baixar daquele médio, também a forma como os centrais saíam, mesmo solicitando o seu guarda-redes. Paulo, aquilo que eu te queria perguntar, e tu afloraste isso um pouquinho há pouco também, era: o Futebol Clube do Porto entrou na sua estrutura habitual, não é? No seu 4-4-2 habitual. Tu achas que, se existir, e falaste, comparaste com a abordagem do nosso rival, que acabou por montar um quinteto defensivo, tu achas que, se o treinador entra com a sua estrutura habitual, isso transmite uma confiança maior aos seus jogadores de que é possível ultrapassar um adversário teoricamente mais poderoso?
Sim, evidente que sim, né? Os jogadores do Porto estão rotinados a entrar assim, praticamente desde que o Sérgio entrou no Porto. Já vão para 4 anos a treinar muitas vezes assim. De certeza absoluta que esta forma de jogar é a que é mais treinada. Portanto, é natural que os jogadores se sintam mais à vontade a fazer uma coisa que diariamente fazem. Quando a estratégia é alterada, assim, aí sim é mais complicado, porque há sempre falhas, as coisas não estão rotinadas ainda muito, há movimentos e há pressões que os jogadores muitas vezes ou esquecem-se, muitas vezes a gente em campo também nos esquecemos das coisas, porque lá está, somos humanos e esquecemos muitas vezes o que é que temos que fazer, e o calor do jogo, às vezes o jogo pede outras coisas que nós acabamos por fazer, e quando não é isso que se pede, portanto acho perfeitamente normal que os jogadores se sintam à vontade, e quando jogam desta maneira, não há a menor dúvida que o Porto é aquela equipa que nós gostamos e que todos os adeptos preferem, né?
Paulo, eu queria também, obviamente, por te perguntar, depois desta grande exibição do Futebol Clube do Porto, os destaques individuais, os ter que os fazer. De
Claro,
facto,
tem que
a equipe
fazer.
coletivamente esteve
Sim.
muitíssimo, mas eu queria que te pronunciasses
Exatamente.
concretamente sobre alguns jogadores.
Claro, eu como treinador do Porto, logicamente não ia destacar assim um jogador, porque já está instalado essa também nos treinadores, que não se pode destacar um jogador, porque dá-se a ideia que aquele é que é o. Não, isso não tem nada a ver. Eu acho que os treinadores devem destacar alguns jogadores, sim. Portanto, eu, como não sou treinador do Porto, se fosse também destacava sem problema nenhum. Quero destacar, sem dúvida nenhuma, um jogador que está no Porto e que tem sido muitas vezes mal amado e que cada vez mais está a provar a muita gente que é um grande jogador, que é o Manafá. o Manafá fez um jogo absolutamente fantástico. Sem palavras. Muito dinâmico, muito forte a defender, muito bom a atacar. Não, penso que quem fala mal ou quem diz que o Manafá não tem qualidade para jogar no Porto, não percebe a ponta de um corno de futebol. É a minha opinião. Não percebe nada de futebol. Percebe zero. Fala por falar, porque lhe apetece falar ou porque está na moda dizer mal do Manafá ou deste ou daquele. O Manafá é um excelente jogador e tem estado a provar que é um excelente jogador. Porque quem joga daquela forma e quem encontra jogadores pela frente, ele apanhou pela frente muitas vezes aquele que é considerado o melhor jogador do mundo, não é? E viram a dificuldade que foi, seja para o Ronaldo, seja para qualquer um que caísse naquela zona, a dificuldade que foi em ganhar a relação ao Manafá, para além do que ele construiu em termos atacantes. Portanto, o meu destaque vai para o Manafá, logicamente para toda a equipa que teve também fantástica, mas individualmente penso que o Manafá foi o jogador que mais me encheu as medidas, mais por aquilo que fez em termos atacantes do que por aquilo que fez em termos defensivos.
Sem dúvida, aquela jogada do segundo golo é absolutamente brilhante. A forma como ele passa entre Makini e o nosso Alexandro, e depois serve Marega, outro mal amado, Paulo.
Outro mal amado. Que, segundo rezam as estatísticas, porque eu não sou, como sabes, eu testo estatísticas, está a 4 golos, salvo erro, de Jackson Martínez. Acho que é 4 ou 8,
quatro,
não sei.
4 ou 5.
Ou seja, isto quer dizer muita coisa, né? Porque estamos a falar do Jackson Martínez, que na minha opinião, já o disse várias vezes, tirando o Jardel, foi o melhor ponta de lança que eu vi jogar no Porto, estrangeiro. Foi aquele que mais me apaixonou, aquele que mais que eu achava que tinha mais qualidade para ser um jogador como o Porto sempre teve. É muito diferente do Marega, completamente diferente. Mas o Marega tem feito o trabalho dele sempre com distinção. Quer seja a defender, quer seja a atacar, é um jogador que dá tudo em campo, que é um jogador que é muitas vezes também injustiçado pelos adeptos do Porto, que é uma coisa que eu também não compreendo, e que desde queira que um dia, quando ele sair, porque vai sair mais tarde ou mais cedo, que não venham a ter saudades daquela forma de jogar, um pouco atabalhoada, como dizem, mas que é de uma utilidade fantástica, e que não há nenhum jogador em Portugal com uma condição física, com o rompo que ele faz nos defesas contrários, e quem não joga futebol não percebe isto. Porque se soubessem a mostra que faz um jogador, que um jogador como o Marega faz numa defesa, se calhar estavam calados, mas como nunca jogaram futebol, ou jogaram lá na praceta, ao pé da casa deles, ou no campo da escola, nunca passaram disso. Não entendem a capacidade que o Marega tem de destruir fisicamente uma defesa, porque é muito cansativo segurar um jogador como o Marega, pese embora ele muitas vezes não seja um portento técnico, não é, mas é um jogador que dá tudo e que tem honrado a camisola do Porto como ninguém. Portanto, eu tenho a minha admiração por isso.
Mas não é efetivamente um portento em termos técnicos, mas aquele duplo gesto para finalizar, recepção de pé esquerdo, remate com o meu pé ali junto ao posto esquerdo, entre o posto esquerdo e Chesney, também não está nada mal.
Não, nada mal. Aliás, quem não joga futebol nunca vai conseguir fazer aquilo. Ele só faz aquilo porque ele é jogador de futebol, porque ele tem qualidades para fazer aquilo. E, aliás, já fez outros golos de requinte técnico muito, muito, muito bons, seja picadas por cima do guarda-redes, seja finalizações de primeira. O Maréga já fez golos de muita qualidade técnica. Agora, se calhar esteticamente, não é aquele jogador que tem aquela beleza, como o Jackson Martínez tinha, por exemplo, no dominar a bola com o peito, de dar calcanhar. Não é. Não é, mas é um jogador fantástico na entrega e por isso é que é um indiscutível do Sérgio Conceição. O resto é treta e é conversa das redes sociais.
Falas desses vários gols, mas já falei várias vezes deles aqui, como disseste muitíssimo bem, picadinhas, finalizações até a Leo Messi. Também já vi uma folha seca de livre direto a
final
também.
Já vi muito jogador de circo, aquele jogador chamado circo, que gosta de fazer mariquices, que nunca fez golos daquele tipo. Já vi muitos em vários clubes, não vou dizer nomes, mas pronto, há muitos daqueles que são considerados o portento técnico que não fizeram golos daqueles. Aliás, nem golos fazem, quanto mais agora. Portanto, diga.
Falámos de dois patinhos feios, apesar da história do patinho feio até ser uma história bem sucedida.
Exato.
Mas queria-te perguntar, não tanto por Patinhos Feio agora, mas por um jogador que é mais ou menos invisível, mas que tem um grande trabalho em campo. Exatamente.
Não é preciso dizer quem é do futebol, sabe o que estás a falar, sem dizer nomes. Fantástico, Uribe. Cada vez mais a mostrar aquilo que nós já falávamos dele. É um jogador de trabalho, é aquele jogador, é o tal carregador de piano que nós antigamente chamávamos o André, ao nosso André, vários
jogadores. André.
O André, o pai do André, sim. Mas André. Eu estou a falar do filho, do pai, que era um autêntico morro de trabalho, e a vários outros que passaram pelo Porto, como o Paulo Assunção, como o Fernando, aquele jogador que faz um trabalho invisível, que tenta recuperar bolas que nunca para, outro que não é nenhum portento técnico, mas é um jogador de uma utilidade fantástica, né? E que este ano está a mexer as medidas nesse aspecto, da recuperação de bola, da pressão que faz o jogador adversário, no chegar mais à frente, está simplesmente fantástico o Uribe.
E também soube sair a jogar, também deu ofensividade. Olha, também fez uma picadinha a servir, creio que Luís Dias.
Exatamente, quase no final do jogo. Exatamente. É um jogador que está cada vez também mais confiante e tentado a jogar mais vezes, portanto é natural que essa confiança exista, e para bem de todos nós, para bem do Porto, que é isso que nós fomos o contratar, para isso mesmo, para ele ser mais um a ajudar e não menos um.
Eu pensando na espinha dorsal do Porto e no jogo frente à Juventus, acho que o corredor central, Marega, Taremi na frente, Uribe, Sérgio Oliveira no meio campo e a dupla de centrais, Pepe e um Bembá.
Que me perdoem os amantes da formação do Porto, e que gostam muito dos jogadores, que o Porto tem que pôr os jogadores da formação todos a jogar. Que me perdoem esses jogadores, mas um Bemba, que sempre que estiver bom, tem que jogar sempre. Não há a mínima hipótese. O Bemba é um jogador que completa o Pepe como mais nenhum do Porto completa. Muito bom o Diogo Leite, tem um enorme valor. Muito bom o Marcano, que está a voltar. O Sarr também é um miúdo, mas o Mbemba, a qualidade, a forma como ele lê os lances, como antecipa a jogada, é isso que eu adoro no defesa central. Sem muita exuberância, mas ele está a ler o jogo todo, está a perceber o que é que a equipa adversária vai fazer, a antecipar os lances. É isso que se pede no defesa central, e a defesa do Porto é muito melhor com o Mbemba lá no eixo, sem dúvida nenhuma.
Tu falas nessa questão complementar com o Pepe. No fundo, a dupla de centrais deve ser vista como uma dupla, não é? Ou seja, um central tem que ter umas características, outro central tem que ter outras. Que características é que tu vês em Pepe e em Mbemba que se complementam?
Desculpa, houve uma paragem aqui.
Ah, sim, houve uma falha de rede, mas acho que já está bem.
Já está.
Estava-te a perguntar, uma dupla de centrais, portanto, deve ser vista exatamente dessa forma, como uma dupla. Um central tem umas características, outro central tem outras. Que características é que tu achas que tem Pepe e Mbemba que se complementam, ou que faz com que se complementam muitíssimo bem, que se complementem?
O Pepe tem a experiência, logicamente, que é muito importante. A experiência de já ter ganho 3 Ligas dos Campeões, a experiência de ter jogado 10 anos no considerado o melhor clube do mundo, sempre titular, ter a experiência de acumulada de ter sido campeão da Europa pela seleção de Portugal, pelos centenas e centenas de jogos que tem a nível europeu, pelos os dezenas e dezenas de avançados de categoria mundial que já marcou, tem essa vantagem. E é um jogador que comanda toda a defesa, que impõe o respeito ao adversário. E o Mbemba tem outras, que é mais rápido, tem uma ambição, se calhar, de querer chegar ao nível que o Pepe chegou, porque tem ainda muito para dar em termos de futuro. E o Pepe, pá, infelizmente, já não tem 10 anos de futebol, mas tem mais 3 ou 4, se ele quiser. E acho que se complementam bem, embora sejam os dois, jogam os dois de pé direito. Muitas vezes diz-se que o outro central deve ter um pé esquerdo. Eu não concordo nada com isso, isso não faz sentido nenhum. Os dois podem ser perfeitamente esquerdinos ou direitos, ou até não ter os dois pés, porque isso é exatamente a mesma coisa. Eles têm uma qualidade para jogar, complementa-se, e todas as defesas que nós temos são defesas que nos dão garantias, embora, na minha opinião, um Mbemba seja aquele que dá mais garantias ao lado do pé.
Eu estou-me a lembrar de uma altura do jogo, já na segunda parte, em que Pep faz uma corrida e impede a chegada de Kulusevski, até partiu atrasado, mas depois ganha à frente a Kulusevski, acaba por ser Marcha que tira a bola. Marcha também esteve muito bem, também te pedia um olhar sobre Marcha, mas o nosso Luigi até comentou: epá, Pep, temos aqui um jogador promissor, um jovem de 17 anos, jogador promissor, tal é a predisposição física e a disponibilidade que tem Pep durante toda a partida e a qualidade que demonstra.
Pois, sim, é verdade. O Pepe já não há adjetivos para o Pepe, aliás, não somos só nós que dizemos, portistas são todos adeptos do futebol. O Pepe é o jogador que dispensa palavras já, porque ele já foi tudo dito sobre ele. Como disse hoje Jackson Martínez numa entrevista, o Porto acertou na Mux quando foi buscado de novo, contra aqueles famigerados adeptos do Porto, que são os arautos da desgraça. Foram buscar o jogador com 37 anos, ou 36, já está acabado, e já está há 3 anos no Porto, com o sucesso que todos nós vemos. Portanto, mais uma vez, é mais uma prova que eles não percebem nada de futebol. Portanto, façam o favor aos portistas, estejam calados, ou não escrevam nada, e deliciem-se só com as exibições do clube. É só isso que nós queremos, não queremos mais nada.
É, fez uma exibição e também muito importante Pepe e a forma como o Futebol do Porto jogou, mas mesmo Pepe a comandar o setor defensivo, quer quando o Porto fazia a pressão alta e estava sob o risco de meio campo, quer quando o Porto, não deixando a Juventus sair, asfixiando a Juventus, quer quando o Futebol do Porto teve que defender mais recuado e Pepe, então, defendeu muito em cima e com o apoio da linha média. Portanto, Pepe defende bem, quer alto, quer baixo, né? Mesmo aos 36 anos, e ainda controla bem a profundidade. Portanto, é um jogador absolutamente capaz.
Todos tiveram muita qualidade neste jogo, mas como disse o Sérgio muito bem, e todos nós devemos estar cientes disso, não ganhámos absolutamente nada, foi só um jogo. Vamos ter uma batalha muito difícil em Turim, muito difícil, porque que lá está, a Juventus é um emaranhado de grandes jogadores que podem até nem parecer que não estão a ser grande coisa, mas de um momento para o outro eles acordam ou têm um jogo fantástico ou têm uma motivação extra, porque a Juventus tem muita ambição na Liga dos Campeões e depois é muito complicado. Portanto, convém não embandeirar em arco, não tirar os foguetes e apanhar as canas e fazer a festa logo, porque há 90 minutos para lutar, ou mais, e esperemos que o Porto esteja, no mínimo, se estiver à altura do que teve no primeiro jogo, podemos sonhar com uma passagem aos quartos de final, que era absolutamente fantástico. Mas não é, a obrigação é mais do lado dos Juventus do que nosso.
É, exatamente, importa lembrar aqui isso, e tu já o fizeste.
Falando ainda um bocadinho também do Cristiano Ronaldo, porque acho que é absolutamente ridículo o que tenho lido muitas vezes, até aqueles artistas que gostam de se armar em sabedores de futebol, que brincam, que meteu o Ronaldo no bolso. Ninguém meteu o Ronaldo no bolso. O Ronaldo faz parte de uma equipa que jogou contra outra equipa, como foi o Futebol Porto, em que a equipa do Futebol Porto foi mais forte do que a equipa das Juventus. O Ronaldo não deixou de ser aquilo que é, e continua a ser o perigo número um do Futebol Clube Porto. Metam isso na cabeça, continua a ser o perigo número um, e já houve muita gente que teve amargos de boca por desrespeitar um bocadinho o que é o Cristiano Ronaldo, que não jogou nada, porque não fez nada, porque não foi nada disso. Foi um jogo em que ele não podia fazer nada, porque simplesmente a equipa também não construiu nada. Ele não teve nenhuma situação para finalizar, não teve nenhuma jogada construída pela equipa em que a bola chegasse em condições aos pés, o que foi ótimo, porque o Porto também foi muito inteligente, deixou-o jogar, deixou-o fugir para zonas de campo em que ele não oferece perigo, que é normalmente quando ele deixa o meio campo para vir buscar a bola, porque a bola não chegava. Aí o Porto deixou-o jogar, e quando ele estava próximo da área, não lhe deu espaço, principalmente naquela zona interior em que ele gosta de puxar a bola para dentro para chutar, que aí é um perigo iminente. O Porto não deixou fazer isso, portanto é total mérito do Porto e não mérito do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o perigo número um e irá continuar a ser para o Porto e para todas as equipas que foram até ele.
E nesse processo defensivo estiveram muito, muitíssimo bem, concretamente parando Ronaldo, Manafá, quando o Ronaldo caía mais na linha, e também um Mbemba que encostou mais então em cima de Ronaldo. Se bem que eu acho que Ronaldo, quando saiu da área, até fez belas jogadas e, sobretudo, teve uma coisa muito importante, que atraiu marcações, atraiu atenções, e não é por acaso que é quando Ronaldo recua que depois aparece Rabiot naquele movimento contrário, e aí, por essa atração que Ronaldo gera, que o Futebol Clube Porto tem uma desatenção, e então a Juventus cria desequilíbrio e marca. Portanto, Ronaldo, mesmo quando não remata, mesmo quando não recebe a bola, é muito importante para esse atrair de atenções dos adversários, não é?
Sim, sem dúvida. Mas foi perfeitamente claro em vários lances que ele descia mais para o meio-campo para vir buscar a bola e que um Bemba o deixava ir. Muitas vezes um Bemba vinha atrás dele e quando ele saía da zona em que normalmente oferece perigo, um Bemba deixava-o ir, porque ali, mais na frente, mais no meio, outro jogador pegava, ou o Sérgio ou o Uribe. Portanto, aí, agora, quando ele estava muito perto da área, aí sim um Bemba estava sempre em cima dele, ou o Manafá, ou o Zaidu, inclusive no outro lado, quando ele descaía para um dos lados. Portanto, acho que já foi esmifrado, digamos assim, esta grande vitória. Já foi tudo dito, agora é esperarmos. Sem fazer grande festa, porque ainda falta muito, e temos que manter a humildade, porque só assim é que é possível ultrapassar, e será um grande feito se o Porto conseguir ultrapassar as vendas. Será um feito enorme, e espero que depois, se o conseguirmos, caso consigamos, que seja dado o devido valor pela imprensa de Portugal.
Pois, é sempre essa questão da imprensa. De facto, o jogo em Turim vai ser mais complicado que este, com certeza. Vamos ver como é que as duas equipes vão comportar, mas também temos tempo para falar disso mais em cima. Só gostava de que te pronunciasse sobre uma coisa, que é: achas que esta exibição foi a melhor da temporada do Futebol Clube Porto e também a melhor de Sérgio Conceição nas competições europeias, ao serviço dos azuis e brancos como treinador?
Eu penso que não. Eu penso que não. Penso que já vi o Porto fazer exibições melhores, mais agradáveis ao olho, mais vistosas. Esta foi uma grande exibição, mais uma grande exibição em termos táticos e técnicos, mas não foi uma exibição exuberante daquelas em que tivemos várias oportunidades de gol, em que o futebol praticado foi, digamos assim, com nota artística, que é mais esses jogos que eu considero as grandes exibições. Mas foi uma grande exibição, entra no rol das melhores, com certeza que para o Sérgio terá sido uma das melhores, porque foi contra uma grande equipa e não é todos os dias que joga contra as Juventus, né?
Paulo, temos ainda muitos temas para falar, mas antes
Temos.
disso, eu queria só um pequenino apontamento. Tu já falaste desse jogo da segunda mão, dessa cautela que o Futebol Porto tem que ter, mas mais uma vez há um tubarão que cai aqui no Estádio do Dragão. A segunda mão é outra coisa, mas aqui no Dragão muitos tubarões não passam ou perdem mesmo,
Sim.
não é? E o
É
que é que isto
sinal que
também daquilo que é o poderio do Futebol Porto a nível europeu e também do posicionamento do Porto em termos históricos na Europa.
claro, isso demonstra claramente a categoria que o Porto tem e isso é o cimentar exatamente disso, do estatuto europeu que o Porto tem, é as equipas grandes sentirem que vêm aqui e que não vão ganhar com facilidade ou muitas vezes nem empatar. E aqui já caíram várias equipas desse tipo, Manchester United, Bayern Munique, Juventus, Chelsea, e muitas mais hão de cair, se Deus quiser. É sinal que o Estádio do Dragão e que o Porto já é visto de uma forma mundial, aliás, a imprensa mundial dá destaque a esta grande vitória, como um Porto está naquilo, está no sítio que deve estar, ou que já está há muitos anos, que é naquele patamar das 16 melhores equipas da Europa, nas 8 melhores, e o que muito nos orgulha, porque em comparação com os outros tubarões, a diferença em termos financeiros e de poderio financeiro é uma coisa abismal. É absolutamente fantástico aquilo que o Porto tem feito, e quem disser o contrário, vá andando, porque também pouco percebe disto e não está cá a fazer nada.
Paulo, deixa-me só pedir ao Eduardo Duarte, que está lá em casa na produção deste programa, a quem mandamos um grande abraço, que ponha algumas
Pode.
mensagens no ar, para ver, tomarmos o pulso aos espectadores deste programa também o que é que estão a sentir quando nós falamos desse jogo do Futebol Clube Porto, Juventus, vitória então por 2-1. Amílcar Costa, Porto, que com corações azuis, também o nosso coração está sempre azul e nestes últimos dias com azul mais carregado ainda. Helena Menezes, boa tarde, David e Catarino, beijinhos de Paris, um grande beijinho para a Cidade de Luz, mas é no Dragão que se fazem as grandes vitórias europeias. Jorge Pereira, boa tarde, portistas. Boa tarde, Jorge. Isto é uma bela forma de se passar a tarde aqui nas Paixões de Catarino. Stevenson Patrick, temos que marcar na Itália, não podemos cometer o erro do passado contra o Bayern. E penso que está a falar também do Futebol Clube Porto, se ajustar ou mudar muito do ponto de vista estrutural.
Estou diferente.
Isso não quer, não é? Quero fazer um bocadinho semelhante.
Sim, mas há uma diferença grande entre o Bayern Munique e as Juventus, entre aquele Bayern Munique e estas Juventus.
Pois há, mais
há uma grande diferença.
Ah, é verdade.
Passando da frente.
Mais qualidade daquele Bayern, não é verdade?
Muito mais.
É muito mais. Exatamente. Uma boa tarde, David e Catarino, diz-nos o José Fernandes. Bom trabalho, sempre fiéis ao nosso destino, que é sempre vencer. Grande abraço a ambos e extensivo a toda a família portista. Grande abraço, José. Muito obrigado por estar desse lado. Nós é que temos grandes ouvintes. Mário Domingues. Epá, eu cá digo, tivemos muita sorte. Não termos o árbitro Fábio Veríssimo, do Godinho, do Hugo Leal, do Hugo Ideal, do Hugo... Não, do Hugo Leal.
Hugo Miguel.
Pois, exatamente. Hugo Miguel. Ali está Leal, mas é Miguel. Exatamente, Paulo. E outros que são corruptos e vendem-se por um almoço. Exatamente. Aqui tivemos uma boa arbitragem, já vamos falar do VAR, e eu também queria que falasses desta arbitragem e de outras, mas vamos só ler mais algumas mensagens. Júlio Inhaga, aqui também temos o nosso Inhaga. Boa tarde, reino dos portistas, estamos de parabéns, mais uma vitória na Liga dos Campeões. Grande abraço, Júlio Inhaga, que tem estado também sempre connosco nos nossos conteúdos aqui no YouTube. Subscrevam o nosso canal e façam também like nas nossas diversas publicações e tornem-se apoiantes do Portal dos Dragões. Vítor Ferreira, boa tarde. Sempre fomos e para sempre seremos o melhor clube do mundo. E não temos um orçamento como esses clubes que se acham os melhores dos melhores. De França, um grande abraço para toda a família portista. Também a tocar na questão do orçamento. O Porto, com um orçamento muito menor, faz grandíssimos resultados a nível europeu. Tens tocado nesse ponto. O que conta são os golos marcados e não as oportunidades falhadas. Nós lutamos sempre por títulos, não por vitórias. Procuramos sempre o primeiro lugar. Abraços de Gaia. Força Porto, vence por nós. É aqui o José Carlos a falar em títulos. Não está muito contente apenas com esta vitória. Quer é passar à próxima eliminatória. Abraços, José Carlos, também sempre connosco. Fernando Picas. Parabéns aos nossos jogadores. Sou portista desde que nasci e já lá vão 65 anos. Já viu o Porto a ganhar tudo, não há dúvidas que somos os maiores. Porto até morrer, carrega Porto, ganha por nós. Grande abraço então para o Fernando Picas. Amélia Vilela, a nossa Amélia, boa tarde, David e Catarino, beijinhos Amélia, também para a sua netinha, para a Bárbara. Ana Margarida Cesavo, a nossa Ana Margarida, que é bisneta do grande Josef Cesavo, grande treinador do Futebol Clube do Porto. Ganhou os primeiros campeonatos nacionais ao serviço do nosso clube. Boa tarde, Dragões. Boa tarde, Ana Margarida. Sempre connosco em todos os conteúdos. Fernando Picas, gosto muito do vosso programa. Só para vos dizer que andei com o pai do Cândido Costa, que é um grande portista. Já lá vão 43 anos, que nunca mais o vi. Se ele vir este programa, gostaria de me encontrar com ele. Um abraço para todos, parabéns para o vosso programa. Fica aqui também um abraço para o Cândido Costa, mas já tive o prazer de partilhar alguns programas na altura de estúdio no Porto Canal. Um grande abraço também para o Fernando Picas. Amadeu Mendes da Fonseca, abraço desde a Alemanha, somos Porto, azul e branco é o coração. Um grande abraço, Amadeu, e para a Alemanha. Ismael Costa, grande campeão, somos Porto até morrer, faz inveja. Nhocaques, muito obrigado, Sr. Paulo Catarino, viva o Futebol Clube Porto, muito obrigado, David, uma tarde muito feliz para ti e tua família e com muita saúde. Que Deus te proteja sempre. Bom, a tua família. Nhocacas, também um grande, grande abraço. Obrigado a nós por estares desse lado e muita saúde também para ti e para a tua família. Paulo, temos ainda...
Diz-vos ainda
força para o nosso Porto e parabéns aos nossos dragões. Somos Porto. Vamos agora passar ao... Ainda temos alguns temas para falar, ainda temos bastantes. Yeah. E depois da sublime noite europeia, passamos à negritude das competições nacionais. O VAR e o desencanto que se está a tornar o futebol, se bem que o VAR também podemos falá-lo na sua globalidade, na sua implantação no futebol europeu e mundial. Já que a semana passada tinhas falado disto, que sim, até este, e foi assim que abrimos o nosso programa e o título, sou contra o VAR.
Exatamente.
E viu-se uma...
Viu-se mais uma vez, porque é que eu tenho razão. E realmente a alegria e o encanto que as competições europeias nos dão, de jogar contra outros clubes, de apanhar equipas de arbitragem de grande categoria, passamos para o lado negro, para o lado em que me está a desacatar profundamente, que é o nosso futebol português, cada vez mais, e era uma coisa que eu sempre tive uma paixão enorme, que era por nosso futebol, mas cada vez mais me desencanta a forma que, e o caminho que está o VAR. O VAR, como eu já te disse várias vezes, é uma ferramenta que faz muita confusão, que das duas uma, ou as pessoas se sentam e decidem o que é que querem fazer com o VAR, ou então acaba-se com o VAR, porque o VAR está a matar completamente a paixão do futebol, não só a minha, mas também de muitos ex-jogadores e jogadores com quem eu falo, que também são da mesma opinião que eu, porque andamos lá dentro, e isso para as pessoas que estão em casa, que nunca jogaram, é uma situação normal, porque estão a ver futebol na televisão, não têm a emoção do que é o jogo lá dentro. Para quem anda lá dentro, o VAR é absolutamente ridículo. E aquilo que se passou com o Boa Vista é mais um exemplo daquilo que eu vou dizer. Porque o VAR matou um dos melhores momentos, um dos momentos mais bonitos que eu já tinha assistido ao futebol de há muitos anos. Aquele lance do terceiro gol em que é anulado ao Boa Vista, as pessoas deviam pôr a mão na consciência e ter vergonha do que estão a fazer ao futebol. Uma coisa é anular-se um penalti onde claramente há uma simulação, outra coisa é anular-se um penalti onde um jogador está a um metro fora de jogo, ou dois, ou cinco, outra coisa são anular fora de jogo 3 centímetros e são anular golos em que a bola raspa na unha do jogador numa situação, num salto de bola absolutamente casual. É vergonhoso, é anti-futebol, sei lá, eu não tenho palavras para descrever a tristeza que é ver um lance daqueles anulado. Não por este senhor, pelo senhor que estava no VAR, que com uma insensibilidade total sobre o que é o futebol, nunca deu um pontapé numa bola, de certeza absoluta, nunca teve dentro do relvado, sem ser para apitar, se calhar, e se calhar quando apitou, nem sei quem era o VAR, nem quer saber, porque isto já não tem a ver com o VAR, já tem a ver com as pessoas que fundaram o VAR e que introduziram o VAR no futebol. É golos anulados ridiculamente por 3 centímetros, em que os jogadores fazem uma festa, os adeptos festejam, toda a gente rebenta de emoção e depois é anulado por 3 centímetros, por 4 centímetros. É uma bola que raspa nas unhas, que bate no cotovelo, num lance dividido, por infelicidade. É uma coisa inacreditável. E o momento do Sérgio com o filho era o momento que ia marcar o futebol por muitos anos. E é um momento que vai ser esquecido rapidamente. Não venham cá, é um lance que vai ficar, porque não vai ficar nada. Daqui por um mês, 2 meses, ninguém se lembra mais daquilo. Iam se lembrar se aquilo tivesse sido validado como devia ter sido. Porque tinha sido uma remontada fantástica e tinha sido um momento cada vez mais raro no futebol, um momento de paixão, de verdade entre um filho e um pai, que nem na cena tem explicação para como é que se anula um gol daqueles e se acaba com um momento daqueles no futebol. É como eu já tinha falado, é como se tivesse anulado aquele gol da mão do Maradona. É a mesma coisa. Tinha-se perdido um dos grandes momentos do futebol, por mais injusto. E aquele foi um lance deliberado. Foi um lance que foi realmente foi deliberado, mas que fez parte da história, faz parte da história do futebol para sempre. Já este é diferente. Isto foi a olho nu, ninguém se apercebeu daquilo. O VAR andou à procura, a determinada altura do lance, onde é que podia pegar. E foi exatamente naquela, a bola raspa nas unhas do Ivan Nilsson, e é absolutamente ridículo. Eu não tenho mais palavras, vou ficar por aqui. porque são estes lances que vão cada vez desencantando mais o futebol.
E tu vais ficar por aqui, porque de facto custa-te muito, eu sei, custa-te muito falar dessas coisas. Eu imagino, eu esta semana disse ainda, e tu concordas, que o VAR era uma javardice.
E atenção para que não fique aquela ideia que eu estou a falar isto porque é o Porto. Eu penso exatamente a mesma coisa em gols que já foram anulados ao Benfica, em gols que já foram anulados ao Sporting, em gols que já foram anulados ao Bayern de Munique, ao Real Madrid, ao Barcelona, seja que equipa for, gols anulados por 3 centímetros ou não validados por 3 centímetros, ou gols em que a bola raspa na mão, é absolutamente ridículo. Nunca houve isto no futebol. O futebol existe há 100 anos. Sempre houve estes lances, sempre vão haver. Só que a diferença é que agora são escrutinados ao centímetro e estão ali a ver o que é que se pode pegar para acabar com o futebol, porque isto está a acabar com a paixão total do futebol. Os adeptos estão. O futebol está-se a tornar um jogo de televisão, percebes? Está-se a tornar uma espécie de PlayStation 20. Porque é isso que está o futebol. Aquele futebol do estádio, da paixão, da emoção, dos erros que acontecem dos jogadores, dos treinadores e dos árbitros, está-se a transformar numa coisa inexplicável. Portanto, eu fico por aqui, porque se isto não mudar, se os treinadores não se juntarem urgentemente e não definirem o que é que o VAR tem que decidir e o que é que não tem que decidir, qualquer dia passamos a ter um jogo absolutamente ridículo, que já caminha para isso em termos táticos, e agora vai caminhar também em termos de espetáculo para o público, que está cada vez pior.
E por causa do VAR existiram castigos inexplicáveis também a Matheus e Luís Dias.
Eu queria falar disso.
Dias, sobre essa situação também, não é?
Eu queria falar nisso exatamente por uma questão. Por aqui se vê a vergonha do que está o futebol a transformar, e também se vê um bocadinho do que é a nossa sociedade. Porque quando saíram os castigos, não foi uma, nem duas, nem 20, foram centenas de pessoas que se insurgiram contra o facto do Uribe ter levado um jogo com uma cabeçada que deu. É verdade, não é? Leste, viste, toda a gente falou, uma vergonha, como é que é possível o Uribe ter levado. E eu concordo absolutamente com isso. Eu concordo absolutamente. É lamentável que o jogador que agride à cabeçada que leve um jogo de castigo. É impensável. Agora, o que eu foquei foi no seguinte. Acho muito mais grave castigar-se um inocente do que dar um mau castigo a um culpado. Ou seja, imaginemos que estão com um ladrão, entra numa loja e assalta a loja e agride o dono da loja. E entretanto, a polícia chega e está outro rapaz dentro da loja e eles pensam que é cúmplice e levam os dois presos. Vão ao tribunal e é dado um castigo de um ano de prisão aos dois. Ao que assaltou e ao que só estava lá a ver sem fazer nada. Ou seja, as pessoas da sociedade ficam mais chateadas porque só se deu um ano de castigo ao culpado, mas não ficam chateadas porque se deu um ano de castigo ao inocente. Isso a mim é que me revolta. Porque no futebol da sociedade, o que me revolta é castigar-se inocentes que não fizeram nada, do que dar-se um castigo, seja mau, seja bom, ao culpado. Porque se foi castigado, pronto, mal ou bem foi castigado. Agora, é grave, é castigar-se uma pessoa que não fez absolutamente nada para ser castigada. Percebes a analogia que eu fiz, não é?
Sem dúvida.
É uma analogia antes. E é isso que. E o futebol transformou-se um pouco nisso. Até nisso o futebol se transformou. Está-se a tirar os valores, o valor do futebol para a sociedade está a ser igual. As pessoas ficam mais chateadas com aquele ladrão que levou um ano de pena, um ano de cadeia e devia ter levado 10, do que se castigar uma pessoa que está inocente. Isso é que me faz confusão e que me deixa a pensar realmente que estamos a caminhar para um sítio muito mau em termos de futebol e em termos de sociedade também.
É, Paulo, clarinho essa tua mensagem.
Mais claro não pode ser, não é?
Mais claro não pode ser. Concordo. Subscrevo.
Aliás, e a justiça acho que também se rege por esses valores, porque é preferível condenar uma pessoa a um mau castigo do que condenar um inocente. E é que nunca pode acontecer. Castigar um inocente jamais pode acontecer, seja no futebol, seja na sociedade. E neste caso foi isso. Há um culpado, o Uribe, que devia ter levado um castigo maior, devia, porque agrediu, teve um erro e ele próprio tem que reconhecer, e depois castigasse um que não fez absolutamente nada, que limitou-se a jogar futebol. Isso é gravíssimo, mas pronto, já dei a minha versão, agora siga.
Siga para bingo.
Nova, e... nova.
Já falaste um bocadinho aqui desse momento, um dos momentos mais belos,
Francisco, agora.
onde se percebe o amor que a partir do futebol se manifesta, neste
Exatamente.
caso, um pai e um filho,
Foi lindo.
Sérgio Conceição e Francisco Conceição. O VAR veio macular um bocadinho esse momento, mas ainda assim fica essa emoção e transpareceu essa ligação. Entre um pai e um filho, mas queria que tu te pronunciasses também naquilo que foi o impacto de Francisco Conceição, o impacto imediato de Francisco Conceição no Porto.
Queria falar nisso, até porque já falámos do Francisco.
Paulo, já há tantos meses disseste: olhem para o Francisco Conceição, ele que anda
Exatamente. Felizmente está gravado aqui, num destes programas, logo no princípio,
na equipe. Aqui está gravado.
em que ninguém ainda sequer se lembrava que o Francisco existia, e eu já tinha falado no Francisco. Mas agora queria falar e queria reforçar aquilo que já disse naquela altura. Não me espanta nada, como é lógico, porque claramente se via que estava ali alguma coisa diferente. Mas é preciso muito cuidado agora com as análises e com as comparações e com a euforia que se vai criar à volta do miúdo. É preciso muito cuidado. Eu volto a dizer, o Francisco não fez nada ainda para ser considerado um craque à mundial, como toda a gente já está a querer comparar com o Messi, já estão a querer comparar com o Ronaldo, já tem que ser titular no Porto, já tem que jogar todos os jogos, calma, muita calma, deixe o menino crescer. O Porto tem um diamante, como já há muitos anos que não vi no futebol português, já há muitos anos, e vou dizer há quantos, desde 1987, 86, em que surgiu no Porto um senhor chamado Paulo Futre, que eu não via, que não sentia tanta qualidade e tanta, como é que dizer, tanta qualidade num jogador, num miúdo de 17 anos, 18, praticamente 17, fez 18 agora. Portanto, é preciso muita calma, há que deixar o miúdo crescer. Há que deixá-lo, se tiver que jogar na equipa B outra vez, ele não tem que ter problemas nenhuns. Se tiver que jogar na equipa A titular ou entrar, também não tem que ter problema nenhum. Ele só tem que crescer a fazer aquilo que faz como mais ninguém em Portugal eu vi fazer até agora. É um jogador que vai para cima, que encara, que usa e abusa da imaginação, do seu jogo individual. Agora, há que ter alguém, e vai ter de certeza o pai e outros treinadores que vai apanhar, que lhe vão dar algumas ferramentas que ele ainda não tem, que é precisamente jogar mais em termos coletivos, saber quando é que tem que soltar a bola, saber quando é que tem que ir para cima, muita coisa que vai ter que aprender e que ele com o tempo vai aprender, mas penso que é um jogador que toda a gente tem uma grande expectativa. E que não podemos também estar todos os dias a dizer que vai ser o Maradona e que vai ser o Messi, porque já vi muito jogador também começar assim a ser elogiado e depois acabou. Portanto, há que ter calma, deixar o miúdo crescer, jogar quando tiver que jogar e de certeza, se tudo correr como eu prevejo, vamos ter aqui um jogador que irá ser um grande nome do futebol português.
E tu
E quem sabe até europeu e mundial.
dizes que vês muitas coisas de Francisco Conceição e que te faz sentir um bocadinho aquilo que sentiste quando viste Futre
Agora,
chegar ao futebol. Falas da relação com bola, não é?
exatamente. Na relação com a bola, no, na, na fuga àquilo que é a formatação do jogador atual, o Francisco foge completamente àquilo que é a formatação do jogador hoje em dia, porque o jogador hoje em dia, como tu sabes, na formação, se der três toques na bola, o treinador já está a gritar com ele, a dizer que ele não pode dar três toques na bola, que tem que passar ao colega, que não joga sozinho, mas não, e o Francisco foge um bocadinho a isso. Porque já desde os juvenis que eu acompanho, e ele sempre que tem a bola, a primeira ação que ele tem é ir para cima do adversário. Se sentir, muitas vezes até nem tinha condições para isso, e ele ia na mesma. E é deixá-lo ir, é deixá-lo errar, é deixá-lo fintar e perder a bola 10 vezes se for preciso, porque nas duas vezes que ele passar, ele vai fazer coisas que mais ninguém consegue fazer. Que é aquilo exatamente que o Messi começou a fazer com a idade dele. Quando começou a entrar aos poucos no Barcelona, quando se estreou aí no Estádio do Dragão, em que tive a felicidade de ver esse jogo porque foi a inauguração do nosso estádio e que se percebeu logo na maneira como ele tocava na bola que ia ser um grande jogador. Foi se calhar mais do que aquilo que eu pensava. E o Francisco tem um bocadinho esse cheiro daquele jogador que devia de haver mais, que os treinadores da formação se deviam bater para cada vez haver mais, porque talento em Portugal às dezenas, há caminhões de talento nos bairros sociais, no bairros ricos, nos bairros nos jogadores mais novos, nos mais. Há montes de talento. Agora, há muito treinador que estraga esse talento com a sua mentalidade de querer ser, se querer ser Mourinho e de querer chegar a um patamar de excelência quando está a treinar miúdos de 8 anos, e de 9 anos, de 10 anos. É por aí que tem que ser o caminho para o Francisco. E o pai dele sabe melhor do que eu o que é que tem que fazer para o filho seguir o caminho certo.
Foi uma entrada mágica de Francisco Conceição em campo. Até fico arrepiado de lembrar desse momento, desse abraço a Sérgio Conceição, desse golo festejado, e depois apareceu o anticlímax, que é o VAR a
Também
anular.
o antifutebol, o
Exatamente. Mas efetivamente Francisco Conceição promete muito. Não só promete, já é um jogador com qualidade, pelo menos
isso
ir
é que
entrando
está lá.
para o Porto, exatamente, ir desequilibrando, nem que seja no decorrer dos jogos. Paulo, ainda temos aqui dois temas para falar hoje. A chegada de Pepe ao Dragão, jogador interessante, 3 anos, vai fazer.
Rapidamente, sim.
O que é que te parece este reforço?
Rapidamente, é um jogador que já que no último ano já veio a conquistar os adeptos no Brasil, já conquistou os adeptos da equipa dele, do Grêmio, e é um jogador que pelo que já tenho visto, é um jogador de futuro enorme também, com uma qualidade fantástica. Com algumas daquelas características que eu só mostrei várias vezes, o jogador que vai para cima, que não tem medo, que muitas vezes na jogada individual também resolve. E pronto, é bem-vindo, é mais um para nos vir ajudar e continuar o grande clube que é.
Sem dúvida, o Pepe é um jogador interessante. Ele que assumiu a titularidade no Grêmio, depois, ou que assumiu preponderância no Grêmio, assumiu-se como figura principal nessa equipe brasileira depois da saída de Everton Cebolinha para o Benfica, que não fica a dever, a dever muito a Everton Cebolinha. E se Cebolinha demorou um pouco a adaptar-se e ainda não está totalmente integrado na equipe do Benfica, vamos ver se Everton, se Pepe entra e causa logo um impacto imediato, ainda superior ao de Everton.
Vem para o clube certo, não vem com a expectativa tão alta como veio o Everton de Sublinha, que adiante já que é um grande jogador. As coisas podem não estar a correr bem, e ainda bem, mas é um grande jogador, o Everton Cebolinha, não há dúvida absolutamente nenhuma. Tem pormenores de craque, infelizmente, se calhar veio para o clube errado, se calhar a maneira de jogar não encaixa muito bem naquilo que ele gosta. O PP, espero bem que tenha acertado no, na escolha que fez, acertou com certeza, e vai vir a um clube onde os adeptos vão com certeza dar-lhe muito apoio e muito carinho, e rapidamente se vai tornar um dos ídolos da massa portista.
Ouvindo então ansiedade ou expectativa, melhor dizendo, para ver Pepe na próxima época. Um jogador muito interessante vindo do Grêmio. Paulo, temos também um jogo na segunda-feira frente ao Marítimo, um jogo muito difícil na Madeira. Vamos ver se vai haver bailinho ou não. Mas aqui, e tu falaste há pouco também na questão, na dificuldade. Em fazer a rotatividade naqueles jogadores que entravam, não eram bem a mesma coisa, os jogadores da formação não eram bem a mesma coisa do que os jogadores mais cimentados. Aqui a questão que eu te punha era: tu não achas que com a sucessão de jogos por parte do Futebol Porto, jogos de grau de dificuldade elevadíssimo, depois deste jogo, então, com a Juventus, que é absolutamente complicado, uma exigência brutal. Tu não achas que se impõe rotatividade a Sérgio Conceição e que implicações isso pode ter no próximo jogo frente ao Marítimo? Como é que tu abordarias essa partida?
Sim, justificado sempre, porque tem uma imensidão de jogos seguidos, de 3 em 3 dias, praticamente já há uns meses, e é natural que os jogadores não são máquinas, e 3 dias, como diz o Mr. Carvalho ali muito bem, às vezes 3 dias com jogos desta intensidade não chega para recuperar os jogadores todos.
Eu pessoalmente acho que este jogo será decisivo. Para mim é o jogo número um, é o jogo decisivo para o Porto continuar na luta pelo campeonato. Por duas razões, porque é o jogo que antecede o jogo com o Sporting, e porque que se nós ganharmos este jogo, e depois ganharmos ao Sporting, nós encurtamos para 7 pontos a diferença. E aí, com 7 pontos, tudo é possível. Se não ganharmos este jogo, eu acho praticamente impossível voltarmos a sonhar com o campeonato, porque 10 pontos ou mais de 10 pontos já é muito complicado com os jogos que faltam. E pronto, portanto, mas penso que o Porto neste jogo devia tentar fazer a menor rotatividade possível. Ou seja, se os jogadores que têm normalmente jogado estiverem bem, acho que devem jogar, porque é um jogo importantíssimo para o Porto. É um jogo em que temos que mesmo ganhar. O Marítimo possivelmente vai estrear treinador novo, não sei ainda, mas pela conversa do treinador no último jogo em que perdeu, ia falar com a direção. Possivelmente vai. Se sair esta semana, o Porto vai ter que enfrentar mais essa adversidade, que é a entrada do novo treinador, dar sempre um novo alento ao Marítimo, uma equipa que está a precisar de pontos, num campo que é sempre difícil. Portanto, eu penso que o Porto deve encarar este jogo como o jogo número um, mais importante ainda do que as vendas, porque daqui pode definir muita coisa em termos de campeonato e em termos de podermos dar a luta ainda ao Sporting.
Sem dúvida, um jogo então importantíssimo no que à luta pelo título diz respeito, e também, Paulo, mesmo que, claro que no Porto não se gosta de falar disso, mas parece já um caminho aberto para o Sporting conquistar o primeiro lugar. Ainda é possível, e disseste bem, vencendo o Marítimo, eventualmente o Sporting escorregando já nesta jornada, e depois o Porto vencendo em casa, abre-se ainda uma possibilidade. O Sporting também ainda tem que jogar frente ao Benfica e Braga, portanto tem um calendário também complicado.
Tem que jogar com o Portimonense.
Exatamente, e vai jogar agora com o Portimonense, pode até acontecer uma escorregadela. Seria
Exatamente.
talvez
Ótimo.
apostar todas as fichas
Exatamente.
nesta jornada, mas o que eu te perguntaria também era se entendes que na impossibilidade desse primeiro lugar, o foco também no campeonato tem que ser total, porque o segundo é muito importante e acho que diz respeito.
Muito importante, importantíssimo. Nós temos que focar também nisso. Se não pudermos chegar ao primeiro, é nesse que temos que olhar. Mas se não pudermos chegar ao primeiro, o segundo lugar é o que dá acesso à Liga dos Campeões. E era importantíssimo também neste ano de retoma, termos financeiros, em que parece que o Porto está a retomar, porque senão nem sequer teria contratado um jogador por 15 milhões, como é o caso do PP. É um investimento que o Porto está a fazer, com certeza, porque tem garantias de que as coisas estão a melhorar em termos financeiros, e isto é uma amostra do que era o Porto aqui há uns anos, em que contratávamos jogadores por 10 milhões, por 15 milhões, chegámos a contratar um por 20 milhões, se calhar foi um dos erros do Porto, mas pronto, já era uma ajuda muito grande voltar a entrar na Liga dos Campeões, e porque na Liga dos Campeões nós já sabemos que fazemos sempre grandes competições e conseguimos fazer muito dinheiro nesta Liga dos Campeões, porque é uma forma, com a pandemia, é a única maneira que há de ter receitas, ou vendendo jogadores, ou fazendo uma grande Liga dos Campeões.
Paulo, antes de nos despedirmos, vamos às nossas redes sociais novamente, ver quem anda, quem está desse lado ainda. Já falámos de muitos temas depois do jogo frente à Juventus, também saber a opinião dos nossos espectadores e espectadoras. A Mela Vilela, foi um momento espetacular, pai e filho, exatamente. Esse momento, então, Francisco Conceição, Sérgio Conceição, treinador-jogador. O Ronaldo e o Mourinho são os maiores do mundo. E eu torço sempre para que eles ganhem. Orgulho por serem portugueses e o Mourinho também do Porto. Menos contra o meu Porto. Aí vão ser sempre inimigos. Abraços de Gaia e força Porto, vence por nós. Um abraço, Zé Carlos. Fernando Picas, tiro o chapéu o Ronaldo pela atitude que teve com o nosso miúdo. Por isso é que ele é grande e viu nele que tem um grande futuro. Força, miúdo, tenho gravado esse momento. Aqui. Então, a tal passagem de testemunho, entre aspas, aquele cumprimento do Ronaldo a Francisco Conceição. Filipe Pereira, a realidade europeia é diferente da do Brasil. Espero que se aclimate rapidamente para poder trazer uma mais-valia ao nosso plantel, aqui sobre Everton, sobre PP, o novo reforço do Futebol Porto. Ainda o Filipe Pereira, temos que ser fortes até ao fim, acreditar que possa haver um deslize do adversário direto, e é o Sporting, exatamente. Temos que ser efetivamente fortes e acreditar num deslize em frente ao Sporting, quer para lutar pelo primeiro lugar, quer também para lutar por um segundo lugar que dê acesso à Champions League. Paulo, acesso direito. Paulo, é sempre um prazer gigantesco, gigantesco, ter-te aqui.
Foi um prazer mais uma vez. Sempre bom estar entre os nossos esportistas todos e falar para eles. E saber que eles estão em todo o lado do mundo, como se prova nestas mensagens, é sempre um prazer enorme estar aqui.
Paulo, um grande abraço. Eu termino aqui as paixões de Catarino. Voltamos a ver-nos para a semana, na próxima sexta-feira. Ainda não termino por hoje, porque já a seguir, às 5 horas, vamos ter o comentário semanal de Tiago Silva. Portanto, fiquem por aí. Eu volto já. Beijinhos e abraços. Muito obrigado.